A Venezuela e os Estados Unidos, pressão até quando? São convidados no Mapa Mundo os investigadores Filipe Santos Costa e Nancy Ferreira Gomes. Donald Trump anunciou terça-feira uma escalada no combate aos traficantes de droga venezuelanos, expressão usada pelo presidente dos Estados Unidos. Diz que em breve o exército americano fará ataques em terra. O presidente americano ameaçou a Venezuela com uma invasão terrestre e falou assim nestes termos: vamos começar a fazer esses ataques também em terra, sabemos onde eles moram, sabemos onde os maus moram e vamos começar isso muito em breve. Os Estados Unidos têm desde o verão um impressionante dispositivo de força naval e aérea no Mar das Caraíbas, em águas próximas da Venezuela, incluindo o maior porta-aviões americano, o USS Gerald Ford, com mais de 330 metros de comprimento, pode abrigar até 5 mil marinos e 75 aeronaves. A Casa Branca diz que o dispositivo militar ao largo da Venezuela é parte de uma estratégia de combate ao tráfico de droga. 20 embarcações alegadamente ligadas a esta atividade foram afundadas, matando cerca de 80 pessoas, cerca de 80 suspeitos de tráfico, mas sem quaisquer provas de que eram narcotraficantes, sem quaisquer provas apresentadas por Washington. A Venezuela já referiu que em várias situações tratava-se apenas de embarcações com pescadores. O Papa Leão XIV, que é americano, sugeriu que os Estados Unidos possam dar primazia ao diálogo com a Venezuela, em vez de invadirem o país. É preferível privilegiar o diálogo, eventualmente a pressão, incluindo a económica, e procurar outra forma de promover a mudança, se for essa a decisão dos Estados Unidos, declarou o líder da Igreja Católica numa conferência de imprensa a bordo do avião de regresso ao Vaticano depois da visita ao Líbano. Trump justifica a operação com uma questão de segurança nacional, tem acusado o presidente venezuelano Nicolás Maduro de dirigir um cartel de droga, alegação que o governo venezuelano nega e afirma que o único objetivo de Washington é derrubar o presidente venezuelano e deitar a mão ao petróleo da Venezuela. O governo dos Estados Unidos anunciou também na terça-feira a suspensão dos pedidos de imigração apresentados por cidadãos da Venezuela, mas também de outros países da região, Cuba, Haiti e de 16 países não europeus. Esses grupos já tinham tido a entrada nos Estados Unidos restringida no início do ano, segundo um memorando interno obtido pela televisão CBS. A decisão paralisa os pedidos de residência e cidadania pendentes de pessoas desses países e exige que todos os imigrantes dessa lista passem por um processo de revisão completa. Além dos países latino-americanos que referi, a medida abrange também cidadãos do Afeganistão, Burundi, Chad, Eritreia, Guiné Equatorial, Irão, Laos, Líbia, Myanmar, República do Congo, Somália, Sudão, Iémen, Serra Leoa, Togo e Turquemenistão. Voltemos então à Venezuela. Nancy Ferreira Gomes é professora universitária na Universidade Autónoma de Lisboa, onde é coordenadora da Cátedra de Estudos Ibero-Americanos, tem doutoramento em Relações Internacionais pela Universidade Nova de Lisboa, com dissertação A Política de Portugal para a Iberoamérica, a partir de 1991, mestrado pela Universidade de Lisboa, licenciada em Estudos Internacionais pela Universidade Central da Venezuela, nasceu na cidade de El Tigre, no estado venezuelano de Anzoátegui, filha de imigrantes madeirenses. Nancy, bem-vinda ao Mapa Mundo. A pressão dos países da América Latina pode impedir Donald Trump de iniciar um conflito na Venezuela, ou com todo o dispositivo militar já deslocado para a região e o que isso custa por dia, alguma coisa em termos de intervenção militar por terra, como o próprio presidente Trump diz, vai mesmo acontecer?
Bem, a verdade é que tanto esta escalada em termos de pressão militar e psicológica, naturalmente, evoluíram de tal maneira que parece-me que os custos econômicos, mas também e sobretudo políticos para Donald Trump são muito elevados, de maneira que alguma coisa vai acontecer. Ser já consensual, se consiga o mínimo, e o mínimo é a saída de Nicolás Maduro do poder. Portanto, como é que vai ocorrer isto? Se vai ser através de uma intervenção cirúrgica, se Nicolás Maduro vai renunciar ou vai fugir, ninguém sabe. Portanto, o que posso dizer é aquilo que nos parece de mais evidente, de que algo vai acontecer e o mínimo que se espera é que Nicolás Maduro efetivamente saia do poder.
Ou seja, para quem é da oposição, Uma intervenção militar americana é um mal necessário ou é até algo bem-vindo?
O problema é ter-se a repetir, não só na escalada, do ponto de vista da pressão militar e psicológica que se faz, mas também de deterioro e a percepção de parte dos venezuelanos, que não podemos deixar fora, não é, da análise, sobre a necessidade de alguma mudança. Infelizmente, o discurso da intervenção ganhou espaço e, portanto, para alguns, consta-me, no meio da população, tornou-se necessária. O que nos diz que efetivamente não há uma solução boa, não estou a dizer que esta seja a solução boa para a Venezuela ou para a população da Venezuela. Não há uma solução boa e portanto, estamos todos na expectativa de que alguma coisa vai acontecer e vai acontecer. Não sabemos como, não sabemos quando. Sabemos pelos sinais que vão sendo dados, pela demanda que de parte de alguns sectores da população se vão sentindo ou se vão expressando, parece-me efetivamente inevitável. Eu acredito que para a oposição, ou seja, nós falamos da oposição como se fosse um actor, infelizmente não é bem assim, assim uma líder, diria eu, a sua liderança ficou consolidada com a nomeação para o Prêmio Nobel e pelos resultados das eleições, não é, do ano passado, mas a oposição como tal é um grande desafio, não é?
O Nobel da Paz para Maria Corina Machado ajuda a esta pressão sobre o regime de Maduro ou a oposição venezuelana no contexto interno é algo basicamente inexistente?
E assim, a oposição venezuelana está, diria eu, dispersa. Ou seja, a sua líder ou a líder, e não estou a dizer por desejo ou vontade de alguns poucos, estou a fazer referência a alguém que foi eleito, não é? Que é Maria Corina Machado e que está, ao que parece, nós não temos a certeza, mas está dentro do país. Mas uma boa parte desta oposição, se podemos falar de um todo coerente, está disperso. E há uma parte dessa oposição que está nos Estados Unidos da América, portanto, e que são parte de um lobby que naturalmente tem alguma capacidade de pressionar. Portanto, para a oposição é um cambio, uma mudança, uma alteração nas condições existentes do ponto de vista do regime ou do governo é desejável. Portanto, isto é algo de óbvio.
Maduro dançou no início da semana perante uma enorme multidão de apoiantes em Caracas, num comício ao ar livre, tal como costuma fazer Trump, desfazendo rumores de que teria cedido aos apelos dos Estados Unidos para abandonar o país. Disse: não queremos a paz dos escravos, nem queremos a paz das colónias, afirmou o líder presidente venezuelano. Esta exaltação patriótica, Nancy, perante uma ameaça externa, pode funcionar junto dos venezuelanos? Pode cair bem na opinião pública do país?
Bom, eu diria que quanto mais tempo passa, não é? Se considerarmos as ameaças de invasão, de intervenção, de agressão, de utilização da ameaça ou através da força efetiva, quanto mais tempo se passa, Eu penso que efetivamente Nicolás Maduro e o governo que o sustenta, ou as pessoas que o sustentam, ganham tempo. E este discurso, que é um discurso muito velho, não é? De que em qualquer momento Venezuela ou qualquer país da América Latina podem ser invadidos, Unidos de América, não é? Este discurso ganha alguma força, naturalmente. Ricardo, deixa-me dizer-lhe uma coisa: os venezuelanos estão cansados, estão muito cansados. Sempre que eu falo com alguém que vive em Caracas, sobretudo, eles dizem: estamos cansados, e este momento, particularmente, é um momento que nos revela esse cansaço. A fazer o dia a dia sem grandes expectativas sobre o que poderá acontecer. Estão, tanto, há aqui um grande cansaço de parte da população, que está muito mais preocupada, efetivamente, por conseguir comprar os bens essenciais. Portanto, a inflação está a aumentar consideravelmente. Vemos que há grandes dificuldades em, inclusive, se deslocarem de um sítio para outro. Portanto, a população está muito, muito, muito cansada. Não sei se Nicolás Maduro, dançando, falando, enfim, consegue projetar alguma fortaleza ou incentivar mais apoios. O que me parece evidente é que o poder na Venezuela está muito fragmentado. Parece-me que seria muito difícil para qualquer ditador aguentar-se no poder tanto tempo, depois desta pressão enorme que está a ser feita sobre ele. Neste caso, tanto a sua própria cabeça está a ser a um preço, não é? Tem um preço a cabeça de Nicolás Maduro. E perante estas ameaças e tudo que temos observado que tem acontecido, o espaço aéreo encerrado, etc., os discursos muito agressivos de parte dos Estados Unidos, a mobilização militar em escalada, etc., etc. Portanto, Nicolás Maduro possivelmente não pode renunciar ou não pode sair porque há outros, poderíamos dizer, intervenientes. Já entraremos aqui no âmbito da micro geopolítica ou micropolítica, a outros intervenientes, outros agentes. Trata-se efetivamente, e isto penso que se tornar uma espécie de janela para o que é efetivamente o poder, ou em que consiste o poder fragmentado, em que efetivamente os espaços territoriais, e não só, são ocupados por agentes diversos. E portanto, é como vemos, é algo de muito complexo, muito, muito complexa. E nós. E estou sempre a escutar a meus colegas e outros comentaristas e analistas a utilizar paradigmas e modelos teóricos que não me parecem nada úteis. É que o que está acontecendo na Venezuela demonstra também uma outra realidade do ponto de vista teórico e para a reflexão, não só no âmbito das relações internacionais, mas também da ciência política. É que não tem. Temos modelos suficientemente úteis que nos permitam interpretar o que se está a passar naquele país ou na região. E portanto, temos este problema, este grande desafio, Ricardo.
Maduro é conhecido por arrastar negociações e as crises para enfraquecer a vontade dos adversários. Essa obstinação levanta a questão de se saber se há outro tipo de pressão que possa funcionar na tentativa americana para o afastar, sem ser a ação militar.
Sim, Eu sou a favor e defendo naturalmente porque estou dentro do ponto de vista da reflexão teórica, tanto das relações internacionais, sou uma ampla defensora da solução pacífica e, portanto, que eu lhe posso dizer? Haverá sempre espaço para a negociação. O problema aqui, Ricardo, é que, veja, nós estamos a falar de Nicolás Maduro ou do governo de Nicolás Maduro, mas a verdade é que o governo de Nicolás Maduro ou Nicolás Maduro não é reconhecido por um número. Isto tem a ver, e não podemos esquecer, não, o que aconteceu nas últimas eleições. Portanto, não é considerado um governo legítimo. Estados Unidos da América não tem relações diplomáticas, apesar dos diálogos que vão pontualmente se desenvolvendo entre alguns agentes. Não há relações diplomáticas, o que significa que os Estados Unidos da América não reconhecem como um par igual. E tudo isto cria inúmeros problemas e desafios na mesma relação entre, estamos a falar, Venezuela e os Estados Unidos de América. Dizermos que há espaço para a negociação, enfim, nós todos gostaríamos que fosse pela via pacífica. Parece-me mostraram isso ano passado, no contexto das eleições. Que se desenvolveram de uma forma bastante pacífica, as pessoas foram votar de forma pacífica. É claro que ninguém está interessado numa guerra, num cenário de conflito. Venezuela não tem uma tradição de guerra, muito pelo contrário, não é? E, portanto, é a primeira vez que efetivamente os venezuelanos se sentem intervenção, se é que ela chegar a ocorrer. Então, o problema é que durante mais de 10 anos, vários intervenientes, desde dentro e desde fora, vamos lembrar os esforços, inclusive da Noruega e de outros agentes, outros intervenientes, no sentido inclusive houve esforços de parte dos Estados Unidos de América, mas não se conseguiu nada até agora. E portanto, fica muito difícil, sobretudo quando os Estados Unidos da América, enfim, o governo de Donald Trump assumiu que a luta contra o narcotráfico, de alguma forma, tem que mostrar algum resultado. E portanto, e Venezuela está aí muito próxima. Próxima demais, não? Venezuela está na área de influência, Venezuela está nas Caraíbas. As Caraíbas foram sempre uma área de influência dos Estados Unidos de América. Portanto, é assim que estamos.
Quais são as principais críticas que faz à governação do Nicolás Maduro na Venezuela?
Olha, é assim, Nicolás Maduro está há 12 anos no poder, não é? E, portanto, se somarmos os 12 anos aos anos que está no poder, estamos a falar de 26 anos, mais ou menos. Portanto, é tempo suficiente como para podermos atribuir algumas responsabilidades da situação que se vive atualmente no país ao governo. É tempo suficiente para atribuirmos ao governo chavista algumas responsabilidades daquilo que vemos atualmente, e acho que um indicador muito importante que temos que considerar, Ricardo, em todas as nossas análises, é a diáspora, a saída de mais ou menos 30% da população. Portanto, estamos a falar de uma diáspora que cresce, e, portanto, este é um indicador que reflete efetivamente qual é a situação do país. O momento atual revela que efetivamente a situação na Venezuela alcançou um grau de descomposição do ponto de vista político que nós não conhecemos, e possivelmente isto é muito perigoso, Ricardo, porque se houver uma intervenção Sí, efectivamente Nicolás Maduro fue obligado a salir do poder. No sabemos exactamente o que vai ser o pós. E o meu grande receio é que efetivamente com a saída de Nicolás Maduro descubramos o grau de descomposição do ponto de vista político e não só da mesma sociedade na Venezuela.
Uma invasão seria um sinal importante para Cuba. Esse objetivo de mudança de regime em Havana não deve andar longe dos sonhos de Marco Rubio, principalmente.
Aqui voltamos novamente a utilizar modelos teóricos que foram úteis no passado. Há muitas teorias de que cai Venezuela, cai Cuba, cai Nicarágua. Não me parece que seja bem assim. E volto novamente à necessidade de olhar realidades. Venezuela não é Cuba, nem Cuba é a Venezuela, Venezuela não é Nicarágua, Nicarágua não é Cuba, enfim. Há quem diga, ah, isso é uma grande estratégia dos Estados Unidos de América para o Big Stick, é a doutrina Monroe. Podíamos ser um pouco mais criativos, não? E pensarmos que efetivamente aqui, ou estão aqui envolvidos interesses que são difusos, atores. E, portanto, a realidade é muito mais complexa daquilo que aparenta. Naturalmente, se Nicolás Maduro sai, Cuba vai perder um aliado. Igual que Nicarágua, e aliás, já perderam vários aliados, agora estão prestes a perder-se as coisas, enfim, na Honduras, enfim, perderam Equador, perderam na Bolívia. Há de facto que está a levar, ou está a conduzir a partidos que são mais de direita na região, portanto, é o que estamos a ver agora. E portanto, acho que para os cubanos ou para o governo cubano não será nada bom perder um aliado, sobretudo um aliado que se tornou um aliado tradicional, pois estamos a falar de muitos anos, de mais de 20 anos, vai naturalmente afetar aos cubanos. Agora, dizer que cai Venezuela, depois cai Cuba, não sei, eu não me atreveria a prever esse cenário para já.
Filipe Santos Costa, investigador do IPRI, do Instituto de Português de Relações Internacionais, investigador associado do Instituto de Defesa Nacional, foi presidente da AICEP, a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, foi delegado da Agência e Cônsul Económico e Comercial de Portugal em São Francisco e, antes disso, em Xangai, é mestre em Desenvolvimento e Cooperação Internacional pelo Instituto Superior de Economia e Gestão, o ISEG, é doutorado em Relações Internacionais na especialidade de Estudos de Segurança e Estratégia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com a tese A Legítima Defesa Preventiva nas Relações Internacionais e no Direito Internacional. Filipe, bem-vindo. Precisamente, pegando o título da sua tese, o que os Estados Unidos estão a fazer ou preparam-se para fazer na Venezuela é ou pode ser considerado legítima defesa preventiva?
Olá, muito obrigado pelo convite para participar em mais uma edição do Mapa Mundo. Eu acho que os Estados Unidos podem sempre alegar várias matérias do ponto de vista do direito internacional, entre as quais uma legítima defesa preventiva ou uma legítima defesa em relação àquilo que consideram ser uma agressão do ponto de vista da criminalidade transnacional organizada. Os Estados Unidos vão arranjando várias categorias, referem-se ao tráfico de droga, referem-se, portanto, ao narcotráfico, mas também se referem ao narcoterrorismo. Portanto, pode haver aqui uma construção de uma matéria que permite aos Estados Unidos alegar o exercício de legítima defesa em relação, se calhar até nem preventiva, se calhar até mesmo reativa em relação a uma agressão em curso, construindo uma narrativa que a Venezuela é um Estado que permite o narcotráfico para os Estados Unidos, porque obviamente sabemos que o narcotráfico que vai do sul da América para o norte da América é motivado pelo abundante consumo de narcóticos nos Estados Unidos, associando isto ao narcoterrorismo, e é possível construir essa narrativa, claro.
Leio na análise de Stephen Collison, na CNN, que a aventura de Donald Trump de mudança de regime da Venezuela corre o risco de degenerar num pântano estratégico, político e jurídico. Partilha desta ideia?
Acho que esta é a alusão à mudança de regime, ou regime change, que vem das doutrinas de George W. Bush, quando também alegando uma espécie de legítima defesa preventiva em relação ao desenvolvimento de armas de destruição massiva pelo Iraque, invadiu o Iraque em 2003, que depois não se veio a comprovar a existência dessas armas de destruição massiva, portanto, o chamado casus belli, o motivo para a guerra. Pareceu não se confirmar. É, apesar de tudo, uma situação bastante diferente. Eu percebo o paralelo, mas quando se tenta fazer uma mudança de regime, que na prática significa substituir o regime por um regime à imagem das democracias liberais ocidentais, em países com uma cultura e uma tradição política tão diferente como o Iraque ou já agora o Afeganistão, a tendência é para as coisas não correrem bem, porque se trata da imposição de um modelo político que não tem raízes. Na Venezuela, o famoso regime change, ou uma mudança de regime, pode ser uma interferência no sentido de substituir os atuais protagonistas políticos por outros. E da Venezuela voltar a ser um país mais semelhante a outros países da América Latina, como, por exemplo, o Brasil, ou a Colômbia, ou então exemplos mais próximos dos Estados Unidos, como a Argentina, nos quais Trump investiu nas eleições recentes que aí se realizaram, apoiando as forças mais conservadoras com incentivos financeiros ao país contra as forças progressistas, e está a fazer o mesmo neste momento nas Honduras. Portanto, eu acho que é mais execuível a atual administração norte-americana procurar uma mudança de regime na Venezuela, que depois é sustentada pelos próprios venezuelanos, num modelo político que, apesar de tudo, conhecem e que é semelhante aos praticados, será mais uma mudança de protagonistas e de orientação económica do país do que foi noutras geografias. Nesse sentido, talvez não seja líquido que se transforme a operação num pântano, como dizia, político, jurídico, legal. Porque a operação, do ponto de vista militar, é uma operação teoricamente de combate ao narcotráfico, chamada Operação Lança do Sul, que se baseia no predomínio aeronaval norte-americano e, portanto, na possibilidade que os Estados Unidos têm de uma total supremacia na guerra aeronaval, um bloqueio naval, eventualmente, e um bloqueio aéreo que já estará em vigor à Venezuela, talvez. Alguma intervenção no sentido de uma campanha de bombardeamentos, como já foi feito noutros países, por exemplo, na Sérvia, no contexto das guerras dos Balcãs, mas provavelmente não uma entrada e uma permanência das forças americanas num processo prolongado, como foi o das tentativas de mudança de regime no Iraque e no Afeganistão. Sendo, por exemplo, no Afeganistão, sabemos que ao fim de mais de 10 anos e de bilhões de dólares e de muitas mortes norte-americanas e de outros países ocidentais, uma vez, como sabe, foi a única vez que foi evocado o agora famoso artigo 5º da NATO, em que a NATO e os países aliados participaram ao lado dos Estados Unidos em reação aos ataques de 11 de setembro de 2001 na invasão do Afeganistão. Mas o saldo foi trágico, portanto, mais de 10 anos depois, bilhões de dólares e muitos mortos das forças ocidentais, já para não falar em afegãos, o que se conseguiu foi substituir os Talibã pelos Talibã. Aqui não seria o caso, aqui provavelmente uma mudança de regime, protagonizada por alguém do próprio regime, protagonizada por outros atores políticos que terão até no passado recente vencido eleições que foram fraudulentas. E uma reorientação do país, do ponto de vista económico, para uma maior ligação aos Estados Unidos, creio que será esse o objetivo.
Mandar fechar o espaço aéreo de outro país é apenas uma manobra de ação política ou há alguma espécie de enquadramento legal que o permita?
Não haverá. Não creio que haja. É sempre possível invocar algum enquadramento legal, mas não me parece que nada que possa ser levado a sério. Mesmo alegar que há narcotráfico por via marítima protagonizado por pequenas lanchas e começar por atacar essas pequenas lanchas que navegam no Mar do Caribe e que chegam aos Estados Unidos e a seguir a isso encerrar o espaço aéreo, incluindo o espaço aéreo, não apenas os voos que vão para os Estados Unidos, portanto, se houvesse uma real preocupação apenas sobre os influxos aeronáuticos da Venezuela para os Estados Unidos, bastava aos Estados Unidos recusarem-se a receber aviões vindos da Venezuela. Isto é, obviamente, uma ação de bloqueio e uma ação de pressão que visa, provavelmente, provocar uma dinâmica interna na Venezuela que conduz ao afastamento do presidente Maduro e uma mudança de regime. Agora, esta diplomacia agressiva dos Estados Unidos é também uma diplomacia que já conhecemos e não é de agora, quer dizer, desde sempre, como também muito transacional. Sempre houve, historicamente, por exemplo, um grande foco da diplomacia norte-americana ou da política externa norte-americana na região do Médio Oriente, sobretudo quando os próprios Estados Unidos não eram os sedentários e exportadores de petróleo e de gás, e essa sempre foi associada aos interesses económicos norte-americanos. O que nós temos com a presidência de Donald Trump é uma maior ênfase nessa política externa mais agressiva e mais transacional. Esta pressão sobre a Venezuela, tem muito a ver, com certeza, com o facto da Venezuela ser um dos maiores produtores de petróleo do mundo. A Venezuela terá cerca de 17% das reservas de petróleo do mundo. Nos anos 2000, produzia cerca de 3 milhões de barris de petróleo por dia, que eram quase totalmente exportados para os Estados Unidos. 25 anos depois, em 2025, produz apenas 1 milhão de barris de petróleo por dia, uma vez que a economia venezuelana, com a aplicação de uma espécie de neocomunismo, se tem degradado muito, inclusive a capacidade de produção da empresa estatal, a Petróleos de Venezuela. A produção caiu de 3 milhões de barris por dia em 2000 para 1 milhão de barris por dia, menos de 1 milhão de barris por dia, 900 mil, em 2025. Mas há outra grande diferença, é que se em 2000 esses 3 milhões de barris por dia eram maioritariamente exportados para os Estados Unidos, em 2025 mais de 80% dos produtos petrolíferos e refinados da Venezuela são exportados para a China.
Mostrar à China e à Rússia, com a influência regional crescente naquela zona, que Trump governa o quintal da América, como se chegou a chamar aquela parte das Américas, é o objetivo?
Acho que há aqui duas áreas que são muito queridas à política externa e à presidência de Donald Trump. São tradicionalmente queridas à política externa dos Estados Unidos e também, naturalmente, à presidência de Donald Trump. E que são o foco nas questões da energia, como uma questão crucial, e a doutrina Monroe de que os Estados Unidos se responsabilizam, digamos assim, de maneira benévola, por todo o hemisfério americano. Portanto, América do Norte, América Central e América do Sul é uma área geográfica onde os Estados Unidos são muito resistentes a tudo o que encaram como intervenção externa ao seu quintal, digamos assim. Se fosse intervenção europeia nos séculos XVIII e XIX, seja agora a intervenção da Rússia e da China. Mas há alguma questão, de facto, que levantou que eu acho que é pertinente focarmos. Se a Venezuela tem 17% das reservas de petróleo do mundo, a Rússia terá cerca de 5%. E tal como, após o conflito da Ucrânia, houve uma reorientação das exportações de petróleo e de gás, sendo que a Rússia até é mais relevante no gás, da Rússia para a União Europeia, canalizando para a China, portanto, a Rússia, a partir da guerra da Ucrânia, passou a exportar menos petróleo e, sobretudo, gás para a Europa Ocidental e começou a fornecer esse gás e esse petróleo em termos muito favoráveis à China e já agora também à Índia. Temos aqui uma situação semelhante. Temos aqui que a Venezuela, com 17% das reservas petrolíferas mundiais, deixou de ser um fornecedor dos Estados Unidos e passou a ser um fornecedor da China. Ora, se os Estados Unidos impuserem um bloqueio aeronaval à Venezuela, não há maneira desse petróleo e que hoje significa provavelmente mais de 80% das exportações da Venezuela chegar à China. Ora, temos um país que é a Venezuela que é absolutamente dependente da exportação de petróleo e temos hoje em dia um cliente absolutamente dominante. Portanto, a Venezuela, digamos assim, a economia venezuelana ou o resto dela é completamente assente na exportação de petróleo. E 80% desse petróleo vai para a China. Se os Estados Unidos provocarem uma disrupção do trânsito das exportações de petróleo da Venezuela para a China, conseguem, por um lado, adensar a crise, muita dela auto-infligida, económica venezuelana e continuar assim a pressão para que haja uma mudança de regime, e conseguem também cortar um importantíssimo fornecimento energético à China, que, aproveitando as desavenças dos Estados Unidos com a Rússia, ou as desavenças ocidentais, digamos assim, não tanto os Estados Unidos, mas as desavenças ocidentais com a Rússia têm beneficiado da importação de petróleo e gás em termos muito favoráveis da Rússia, o mesmo em relação ao petróleo iraniano, o mesmo em relação ao petróleo venezuelano, e portanto, nesta corrida global por recursos que nós vemos cada vez mais intensa entre a China e os Estados Unidos sentem que alguns dos principais países fornecedores de algumas destas matérias, nomeadamente petróleo e gás, como seja a Venezuela, o Irão e a Rússia, estão cada vez mais na órbita chinesa e cada vez mais afetados dos Estados Unidos. E esta prioridade é uma paz por recursos ou uma política externa orientada por recursos, manifesta-se também noutros cenários. Manifesta-se, por exemplo, na Ucrânia, onde o plano de paz original, agora já não nos lembramos muito disso, não tem sido muito falado, porque esse assunto ficou logo arrumado. Donald Trump pôs como pré-condição a Zelensky para começar a negociar um armistício na Ucrânia, um compromisso ucraniano de acesso aos seus recursos naturais por parte dos Estados Unidos, nomeadamente matérias críticas e terras raras. A mesma coisa vemos nós próprios europeus em relação à Groenlândia, onde os Estados Unidos, um pouco acoberto de preocupações de segurança que não fazem muito sentido, uma vez que a Dinamarca, que é atualmente, enfim, o Estado que tem a cargo a condução da política externa e defesa da Groenlândia, é um país da NATO, é um país absolutamente alinhado com os Estados Unidos, a única presença militar, à parte de alguma presença, enfim, de uma espécie de Guarda Nacional Republicana e Patrulha Costeira Dinamarquesa, a verdadeira presença militar externa na Groenlândia é dos Estados Unidos, uma base da Força Aérea, que agora até é uma base da Força Espacial dos Estados Unidos, e portanto não há absolutamente nenhuma preocupação de segurança em relação à Groenlândia. O que há é um território que fica no hemisfério americano, ainda por cima na América do Norte, e que é muito rico em recursos, que pode ter até 30% das reservas de gás do mundo, e pode ter, e tem também uma série de matérias críticas e terras raras que são essenciais para a economia do presente e do futuro, para as novas tecnologias e para as indústrias militares.
Com aliados e parceiros importantes que a Venezuela tem na Rússia, na China, o que é que, em termos geopolíticos, uma invasão americana poderia significar?
Eu não estou a ver que se chegue a uma invasão norte-americana, pelo menos prolongada. Pode haver uma intervenção, pode haver uma campanha de bombardeamentos aeronavais, pode haver um apoio à transição do regime, alguém do atual círculo de Maduro, uma queda do poder de Maduro e uma ascensão da oposição. No fundo, aquilo que os Estados Unidos têm estado há muito, muito tempo a tentar fazer em Cuba, sem sucesso. Mas aqui na Venezuela há estes interesses económicos que eu referia. Agora, eu não acho que nem a China nem a Rússia tenham capacidade de apoiar a Venezuela à distância. A Venezuela está muito longe, quer da Rússia, quer da China, essas duas grandes potências continentais. A supremacia aeronaval norte-americana é absolutamente total. E, portanto, eu acho que se está a falar do ponto de vista militar, seja do fornecimento ou mesmo do apoio militar, eu acho que isso é tão implausível como um apoio, atualmente seria um apoio militar, logístico, equipamentos a Cuba, por exemplo. Quer dizer, é uma coisa que já aconteceu, é famosa a crise dos mísseis de Cuba, mas hoje em dia era impensável que Cuba fosse fornecida do ponto de vista militar de forma significativa, de forma a fazer com que os Estados Unidos via marítima pela China ou pela Rússia. Portanto, isso também não acontecerá com a Venezuela. É possível a China fornecer o seu vizinho Rússia, esses dois enormes países continentais e grandes potências mais terrestres do que marítimas que são contíguas, e ajudar o esforço de guerra russo na sua fronteira com a Ucrânia, mas uma projeção de forças, ou sequer de logística de apoio à ação militar da Rússia ou da China para a Venezuela, parece-me impensável.
O dispositivo militar americano já deslocado para a região, os custos em muitos milhões diários dessa operação, implica que alguma coisa em termos de intervenção militar vai ter de acontecer?
Sim, é possível que haja uma pressão, como houve, por exemplo, sobre a Sérvia, uma campanha de bombardeamentos aeronavais, no sentido de provocar uma disrupção do regime e uma substituição de Maduro por alguém do regime ou alguém de fora do regime que depois alinhe a política económica, nomeadamente a exploração de petróleo, com os interesses norte-americanos. Há essa motivação. Nós temos o caso recente do fim de novembro. Que um tribunal norte-americano de Delaware, e eu creio que se trata de Delaware, porque Delaware é assim uma espécie de Luxemburgo ou Irlanda nos Estados Unidos, é onde as empresas estão normalmente sediadas por motivos fiscais. Este tribunal do Delaware que ordenou a venda de uma subsidiária da empresa estatal petrolífera venezuelana, que existe em Houston, nos Estados Unidos, chamada Citgo, portanto Citgo. Foi ordenada a sua venda ao Elliott Investment Management, um fundo dos Estados Unidos que representa empresas do setor energético, para liquidar uma dívida de 6 mil milhões de dólares. Há outros processos, porque a Venezuela tem outros recursos, há um processo também de uma empresa canadiana, também num tribunal norte-americano, que pede 1,2 mil milhões de dólares. Aliás, o Estado venezuelano foi condenado a compensar essa empresa canadiana em 1,2 mil milhões de dólares pela nacionalização das minas de ouro de Las Cristinas. E, portanto, há muita forma de, no futuro, os Estados Unidos serem ressarcidos, digamos assim, destes custos em que estão a incorrer, tal como aconteceu no Iraque. Fala-se muito, e eu próprio há pouco fiz isso, fala-se muito dos custos norte-americanos com a tentativa de mudança de regime no Afeganistão, mas não se fala dos custos norte-americanos com a tentativa de mudança de regime no Iraque, porque a seguir houve uma série de entrada de empresas ligadas ao regime. Eu acho que já podemos também falar em regime norte-americano, uma série de empresas na altura ligadas até ao vice-presidente Dick Cheney, na altura vice-presidente George W. Bush, entraram pelo Iraque, que é também um país muito rico em recursos petrolíferos. Pode haver até no futuro, quer dizer, não seria de espantar a participação de empresas ligadas ao círculo do presidente norte-americano. Isto torna-se um pouco esquizofrénico, porque agora parece que estamos a falar mais em países sul-americanos e do Médio Oriente do que estávamos habituados a falar dos Estados Unidos. Geralmente, quando falamos da oligarquia de negócios ligados à presidência, estamos a falar de um país sul-americano, ou estamos a falar da Rússia, ou estamos a falar até um pouco do regime chinês, ou das vastas famílias reais e nobiliárquicas do Médio Oriente, mas hoje em dia também podemos falar de uma clique, de uma oligarquia económica que gira em torno da presidência dos Estados Unidos. E não me espantaria que no futuro, se os Estados Unidos tivessem sucesso nas suas pretensões sobre a Ucrânia, sobre a Groenlândia e também sobre a Venezuela, aparecessem empresas próximas do regime norte-americano a beneficiar dessas operações de política externa. Os Estados Unidos hoje em dia, nós vemos coisas absolutamente inacreditáveis da presidência dos Estados Unidos, o próprio presidente Donald Trump e pessoas ligadas a si, a lucrarem na bolsa, a lucrarem com criptomoeda. O exemplo mais conhecido, provavelmente, serão os próprios investimentos que foram feitos em criptomoeda pela própria família presidencial dos Estados Unidos, acompanhados de medidas legislativas que fizeram com que tivessem enormes retornos desses investimentos, ou a hipervalorização das ações da Tesla quando Elon Musk, ao lado de Donald Trump, chegou ao poder nos Estados Unidos. E, portanto, há aqui uma série de exemplos de coisas absolutamente impensáveis, como os regimes do Médio Oriente a darem presentes multimilionários pessoalmente a Donald Trump. Enfim, tudo coisas que fazem a condenação recente do presidente francês Sarkozy para ser um assunto lana caprina, e que ridicularizam questões que estamos habituados aqui no nosso país a levar a sério, por vezes até se calhar de forma exagerada, como os casos que provocaram as últimas eleições legislativas em Portugal, a Spin Viva às últimas, a Operação Influencer as penúltimas, tudo isto é quase ridículo em comparação com aquilo que vemos o atual circo presidencial norte-americano fazer com total impunidade. E, portanto, neste cruzamento dos interesses económicos da própria família Trump e do círculo próximo da família Trump, haverá certamente uma grande motivação para aceder aos recursos naturais da Venezuela.
A Casa Branca não consegue acalmar a crescente controvérsia sobre um ataque dos Estados Unidos que terá matado os membros sobreviventes da tripulação de uma embarcação alegadamente usada para o tráfico de droga nas Caraíbas. Os democratas alertaram para um potencial crime de guerra. Vários republicanos poderosos, diz a CNN, ficaram abalados, dão sinais de uma rara vontade de investigar rigorosamente a administração. O impasse entre os Estados Unidos e a Venezuela começa então a consumir Washington. O papel do secretário de Defesa, Pete Hegseth, nos ataques a barcos está a ser cada vez mais analisado. O antigo pivô da Fox News foi uma escolha controversa para dirigir o Pentágono. A falta de experiência, aliada ao estilo e à rejeição que faz de algumas das salvaguardas legais e éticas das Forças Armadas, ameaçam torná-lo numa espécie de ativo tóxico, um fardo político para o presidente. Os democratas já exigiram por várias vezes a demissão de Pete Hegseth. A possibilidade de um ataque de duplo toque ao barco é problemática porque levanta a possibilidade de terem sido tomadas medidas para matar os sobreviventes ao ataque inicial, quando estes estavam feridos e não podiam representar qualquer perigo para os Estados Unidos. Isto pode infringir as leis da guerra e as convenções de Genebra. Hegseth começou por dizer que os relatórios eram fabricados, inflamatórios e depreciativos, destinados a desacreditar os guerreiros dos Estados Unidos da América. Trump reagiu a uma notícia do Washington Post, segundo a qual Hegseth tinha dado ordem para matar toda a gente, dizendo que o secretário de Defesa afirmou que não disse isso, mas também admitiu o presidente que pessoalmente não teria querido, não teria dado ordens, não teria desejado um segundo ataque. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou no início da semana a realização desse segundo ataque. Disse que o almirante Frank Mitch Bradley, comandante do Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos, foi o responsável por ordená-lo e que estava bem dentro da sua autoridade. O colunista da CNN conclui a análise dizendo que Hegseth e Bradley, à parte, a responsabilidade geral por esta missão cabe ao comandante em chefe. Trump está a ser arrastado por um pântano venezuelano que ele próprio criou e parece ter poucas boas opções em Washington ou em Caracas para sair dele. Na reunião do governo esta semana parece ter sido reiterada a confiança no secretário do Departamento de Defesa, um departamento que decidiram chamar de guerra. Como é que olha para este momento político na administração Trump?
Ricardo, esse ponto é muito, muito interessante e eu permitia-me comentá-lo de duas formas. A primeira é uma matéria muito operacional que tem a ver com a comunicação neste contexto. E a outra, como há pouco me tinha pedido, numa perspectiva mais legal. Começando para comunicacional, o Ricardo sabe pela história que os Estados Unidos tiveram uma grande dificuldade na sua condução da guerra do Vietnã, nos anos 70, 60 e 70, que foi o livre acesso da comunicação social. E, portanto, os norte-americanos viam, sem filtros, praticamente sem censura, eventualmente com algumas restrições relacionadas com a segurança até dos próprios, os repórteres das televisões norte-americanas a fazerem as reportagens que queriam, a mostrarem os horrores da guerra, a contestarem as habituais declarações de sucessos permanentes, quer dizer, os Estados Unidos, tal como é normal nas guerras, e os países comunicam sempre assim, estavam a ganhar todas as batalhas, mas não havia maneira de ganhar a guerra, uma guerra até provavelmente impossível de ganhar, uma vez que não se atacava o Vietnã do Norte e estava a lutar contra uma guerrilha e contra uma vontade popular. Mas o que os Estados Unidos fizeram foi um pouco aprender essa lição. E na Primeira Guerra do Golfo, no início dos anos 90, portanto, cerca de 15 anos depois da Guerra do Vietnã, os Estados Unidos passaram a ter regras de maior controle do acesso dos jornalistas e da comunicação social, passaram a estar acompanhados, enquadrados, no fundo, a haver um controle da narrativa por parte do governo, do Estado norte-americano e das Forças Armadas norte-americanas. Agora temos aqui um facto relativamente curioso, que é uma administração, lá está, e este secretário da Guerra em particular, muito ligado à comunicação, a querer ir, no fundo, nas redes sociais, as ações militares ou de polícia, não sei bem como chamá-las, estas ações da Operation Southern Spear, Lança do Sul, que está a ser desenvolvida no Mar do Caribe, contra as tais lanchas de narcotráfico, ou alegado narcotráfico, entre a Venezuela e os Estados Unidos. E acontece que nesse episódio são vistas coisas que provavelmente não seriam conhecidas se não houvesse esta ânsia de transmitir em direto, de pôr nas redes sociais e de fazer este novo tipo de comunicação. Isto depois choca com algum enquadramento legal, porque ainda que os Estados Unidos não sejam parte de uma série de instrumentos internacionais, e mesmo que fosse, dificilmente a comunidade internacional podia impor a observância dos mesmos aos Estados Unidos, como por exemplo o Tribunal Penal Internacional, há regras internas nos próprios Estados Unidos, o Manual da Guerra do próprio Pentágono, que impede, entre outras coisas, que se ataquem náufragos. E portanto, seja pela perspectiva dos Estados Unidos considerarem que estão em guerra contra o narcotráfico, e aí cairíamos num crime de guerra, seja na perspectiva dos Estados Unidos considerarem isto uma operação policial, digamos assim, e aí cairíamos no crime das execuções extrajudiciais, não vejo maneira nenhuma de, se houver um avanço de uma comissão de inquérito no Congresso dos Estados Unidos, portanto, o Congresso dos Estados Unidos é a junção da Câmara Alta ao Senado e da Câmara Baixa, é a Câmara dos Representantes, ambas dominadas hoje pelos republicanos, uma situação que pode mudar daqui a um ano, mas por enquanto os republicanos têm maioria nas duas, mas com o apoio de democratas, que obviamente estava garantido para este processo, mas também de republicanos, pode haver um inquérito, um processo no Congresso que ponha o secretário da Guerra em muito maus lençóis. E nessa altura, se calhar, Trump aproveitará para o substituir por alguém com mais credenciais na política externa nas Forças Armadas dos Estados Unidos, alguém mais sénior, mais razoável e.
Se houver intervenção na Venezuela, é uma mensagem para Cuba, no sentido que lhe pode acontecer o mesmo a seguir?
Cuba, há muitos anos, que é alvo de um bloqueio aeronaval norte-americano, e, portanto, Cuba vive com isso há muitos anos. Obviamente que durante a Guerra Fria, e num contexto em que os Estados Unidos não conseguiam impedir o trânsito soviético para Cuba e a União Soviética tinha capacidade de o fazer, a economia cubana era um pouco sustentada artificialmente pela União Soviética, até para servir de exemplo. Acabando o apoio económico da União Soviética e deparando-se com este continuado bloqueio aeronaval dos Estados Unidos, a economia cubana, eventualmente também causas auto-infligidas de facto de ser um regime comunista e ter uma economia comunista, se bem que agora com muita abertura à iniciativa privada, na distribuição, no turismo, portanto está ali quase numa transformação para um regime chinês de uma política que permanece num partido único chamado comunista, mas uma abertura económica. A dificuldade para essa transição é, sem dúvida, o bloqueio aeronaval dos Estados Unidos. Agora, não haverá, tirando coisas já muito antigas que não fazem sentido, indenizações de exilados em Miami, empresas norte-americanas que tinham interesses no setor financeiro, nomeadamente casinos em Cuba, não há em Cuba recursos naturais que motivassem, uma entrada norte-americana nesta perspectiva com que falamos, numa entrada na Ucrânia ou na Groenlândia ou agora na Venezuela, ou normalizar de relações pelo Médio Oriente fora. Portanto, não há ali recursos que se pense que os Estados Unidos podem entrar e que depois pode haver uma série de ganhos para empresas norte-americanas na exploração de recursos em Cuba. Portanto, eu não sei se haverá a mesma motivação, porque eu vejo aqui, de facto, uma grande motivação económica. Eu continuo a achar que é muito mais a motivação, obviamente, geopolítica. A Venezuela é um país importante, é um país relevante, e há uma intervenção norte-americana generalizada no sentido de construir regimes favoráveis. Os Estados Unidos, ao mesmo tempo que cortaram praticamente toda a sua ajuda pública ao desenvolvimento, dão incentivos fiscais financeiros ao eleitorado argentino se apoiar os candidatos da direita conservadora próxima dos Estados Unidos, estão a fazer a mesma coisa nas Honduras, gostariam certamente de ver regimes de direita conservadores e económica e politicamente alinhados com os Estados Unidos em Venezuela, em Cuba, por toda a América Latina, também no Brasil, há uma clara preferência pelo ex-presidente Jair Bolsonaro do que pelo atual presidente Lula da Silva, mas não acho que haja a mesma motivação económica hoje em dia para provocar uma invasão, para invadir Cuba com a intenção de provocar uma mudança de regime. Se quiser que eu faça um paralelo que para nós faria algum sentido, se o país com problemas de ser um Estado falhado entregue ao narcotráfico fosse a Guiné Equatorial, riquíssima em petróleo, e não a Guiné-Bissau, se calhar já tinha havido uma maior atenção dos Estados Unidos e outras potências ocidentais, como por exemplo a França, para a situação da Guiné-Bissau.
Muito obrigado a ambos. O Mapa Mundo regressa à TSF na próxima semana.
O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.